Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, 13 de julho de 2021. Nós hoje vamos trabalhar um texto da escritora greco-italiana, a Matilde Serao. A Matilde era grega, nasceu em Patras, na Grécia, isso em meados dos anos 1800. E muito cedo, menina ainda praticamente, ela começa a escrever para os jornais napolitanos, jornais lá do sul da Itália. E depois disso, ela participa da fundação de vários jornais, como o Correio de Roma, e com o marido dela, que era um jornalista, eles trabalham juntos em muitos textos e jornais, até que ela começa a publicar os livros, e são muitos livros que a Matilde publicou. Nossa, muita coisa, né? Ela escreveu muito e se tornou uma das escritoras muito queridas, muito apreciadas na Itália, até o início do século passado, até a década de 20, ela escreveu muito mesmo. Esse texto que nós veremos aqui, da Matilde Serao, ela é um texto que mostra uma parte da humanidade que dificilmente viveria para além dos anos 1800. Houve um momento nos anos 1800, no final deles, em que a humanidade se deparava com situações muito similares, com diferenças infinitas, mas em outras partes não, similares com o que temos vivido agora. E quando abrem os anos 1900, muito daquilo evapora, muitos problemas surgem e muitos autores se ocupam dessas passagens. A Matilde Serao escreveu um dos mais belos textos sobre isso, um dos mais significativos textos sobre essa passagem, sobre essa mudança. E um texto para ler e reler com muito cuidado, com muita atenção, dada a carga poética que ele traz, que faz distrair às vezes a lição de profundidade, que nem sempre anda por perto aqui. Vamos então ao texto da Matilde Serao. A Matilde Serao, então, vai nos contar de uma menina de apenas 7 anos de idade que faz mendigar pelas ruas da Itália. Ela nos descreve, então, essa menina. A pequena caminhava lentamente, beirando o muro, pela rua estreita e tortuosa dos mercadores. Não olhava para dentro das lojas, não levantava os olhos para a comprida faixa do céu que aparecia entre as casas altas e nem sequer olhava para diante de si, olhava para as pedras, como se as contasse. Caminhava sem se importar com a lama da calçada, com os empurrões que lhe davam. Ela ficava perambulando pelas praças, ela observava as estátuas, as pessoas indo e vindo. A Matilde Serao diz: era uma mendiga, tinha fome, frio, sede. Levava as pernas nuas, os pezinhos descalços, que se deformavam na lama. Naquele gélido dia de fevereiro, ela só trazia uma camisa e uma sainha esfarrapada e rota, segura por um barbante. Enrolado no pescoço, um resto de echarpe de malha, nada mais. Era magra, quase mirrada. Pelos rasgões da camisa e da saia, entrevia-se a magreza da menina. Tinha apenas 7 anos. Um dia, tivera uma mãe descarnada e mendiga também. Vagueavam as duas pelas ruas do Porto a pedir esmola. Comiam muitas vezes pão e dormiam, não no vão da escada sobre palha, a filha com a cabeça no colo da mãe. Depois a mãe morrera de tifo, a menina ficara sozinha ao abandono, não chorou, não gritou, saiu a pedir esmola, mas não arranjou nada. Naquele dia não comeu e dormiu ao ar livre, um degrau da igreja de Porta Nuova. Durante 3 anos, a sua vida não sofrera variações. A Matilde Serau se demora muito nessa narrativa, e ela se alonga nessa narrativa, contando o cotidiano da menina, que parece sempre o mesmo, sempre em busca de comida, sempre na mendicância, sempre nessa situação. Agora, senhores, por favor, compreendam o contexto historiográfico. A Itália recentemente estava unida, nessa Itália tal qual a conhecemos hoje, nesse país chamado Itália. Até então ela estava dividida com boa parte da Europa. Havia aquele Império Austro-Húngaro e havia muitas modificações na geografia, na cultura e na disposição geral do modo de ser europeu. A Europa, tal qual nós a conhecemos, ele é muito recente, né? Ele é muito antiga historiograficamente. Geograficamente, nas suas partições, ela é recente, suas partições políticas e outras. Então, e é nessa Itália que conhecia contrastes, que tinha uma parte muito rica ao norte e outra parte que padecia mais ao sul. Muitos contrastes, muitos problemas. Uma Itália que se ergueria de novo em grandes alturas em poucas décadas, é que ela ambienta isso que nós estamos acompanhando aqui. Essa menina que pedia esmolas pelas ruas. O que vem agora vai mudar completamente tudo. Portanto, vamos acompanhar os próximos movimentos. A Rua dos Mercadores, longa e serpenteante, era a casa dela, da menina. E a pequena conhecia todas as vielas, os becos, o bairro do Porto, medonho, as lojas sombrias, os riachos fétidos, os portõezinhos acanhados e pardos, iluminados por uma fraca luz cinzenta, as escadas a caírem de velhas... as escadas caindo de velhas. Ia e vinha, sem parar, da pracinha de Porta Nuova, onde se encontrava o seu ponto de partida, até a igreja do Serrilho, seu ponto de chegada. Parava na Praça do Porto, dava meia volta e saía no antigo Sedile. Olhava para a imagem, voltava, cravada no muro, etc. Esse era o dia a dia da menina. Essa menina que subia e descia por essa área circunscrita que a autora repete muitas e muitas vezes, um dia começa a sentir, mas isso não é de sopetão, e isso é aos poucos, isso é disseminado por várias áreas da alma da criança, que poderia haver algo para além de tudo aquilo. Ora, como é possível que ela pressentisse uma tal coisa? Algo para além daquela miséria, daquela restrição toda, daquele cotidiano de avareza. Haveria algo além. Vejam nas palavras da autora. A menina sentia vagamente que além de Santa Bárbara, do Serrilho, no fim da rua Princesa Margarida havia outro mundo, mas ela receava enfrentá-lo. tinha um medo selvagem. Também lá embaixo, nos mercadores, ela tinha medo dos outros mendigos que lhe batiam, dos cães que queriam mordê-la, dos guardas que poderiam levá-la presa, mas ela já era esperta em se defender desses perigos. Lá em cima, não. O perigo era desconhecido. Quando chegava àqueles limites da rua, lançava para o alto um olhar desconfiado e depois fugia, escondendo a cabeça encaracolada no braço, como se a perseguissem. Pedia esmola, mas muitas vezes não lhe davam. Toda aquela gente apressada para ganhar o duro salário, vendedores obstinados em entrujar os compradores camponeses, carregadores curvados com as malas criadas amarelas e esfarrapadas, ninguém lhe dava atenção. Ela conta com detalhes o que acontecia, que às vezes alguém apalpava os bolsos e aí, em vez de dar uma moeda, ofendia ainda a menina. Um outro, às vezes, encolhia os ombros, dizia que não tinha nada. Um outro mentia, dizia, não tem nada, e já se desviava dali, ficava com nojo da menina maltrapilha, e assim por diante. Vejam, a menina imaginava, considerava que havia uma parte rica ali naquele lugar, uma parte que ela tinha medo de ir. E então ela recuava para esse lugar que para ela era cada vez mais insuportável. Eu vou repetir. Ela imaginava e de certa maneira sabia, porque tinha alguns elementos mais concretos, que muito provavelmente havia uma parte rica ali depois daquela rua, daquele gueto, por assim dizer, de tanta pobreza. Ela, no entanto, ia até uma parte e voltava. Tinha medo disso. Do que ela tinha medo? O que poderia ser pior que isso? O que a fazia permanecer nisso? Por favor, não deixem perder o contexto inicial da obra, da autora, né, e a que se propõe essa narrativa que ela está fazendo. Apesar de tudo, continuava a ir e vir, como que por instinto, prossegue a Matilde, balbuciando palavras indistintas, até que a voz se lhe secava na garganta requeimada. Então pedi esmola, com a intensidade do olhar. No fim do dia, quando nada conseguira arranjar, apoderava-se dela um grande cansaço. Cambaleava com tontura, arrastava-se até os degraus da igreja de Porta Nova e ali ficava imóvel, encolhida, como um novelo de trapos, de onde saía um lamento abafado. E eram muitos os dias em que não arranjava nada e adormecia em um torpor doentio, sem ter comido mais do que cascas de laranjas podres ou mastigado vagens de ervilhas. O sábado era o seu melhor dia. Ao sábado, uma mulher nova, de lenços de seda vermelho, enrolado ao pescoço, saia curta enlaçada sobre o estômago, sapatinhos de tacão alto e laço verde, um grande pente de prata cravado nos cabelos, untados de brilhantina, faces cobertas de carmim, dava um soldo. Um soldo. A menina pensava, né? Quando acabará esta vida desesperançada? Matilde prossegue escrevendo. Todos os dias a pequena lhe passava ao lado, muitas vezes, dessa mulher que ela acaba de descrever. Mas se num sábado a outra lhe dava esmola, isso durante 5 ou 6 meses, depois a mulher desaparecia. Tinham-na atirado, ou atirava-se ela mesma a um poço, não se sabe. Naquele domingo, a pequena sentia-se morrer. Por momentos, faltavam as forças e sentava-se no chão. As lojas estavam fechadas e os transeuntes apressados não lhe prestavam atenção e dirigiam-se todos para as ruas superiores, até desaparecerem por lá, lá em cima. Ela os seguia maquinalmente com um olhar. Entrou na igreja de Porta Nova, que estava vazia. Pareceu imensa a igreja. Teve uma sensação de frio ao pôr os seus pezinhos nus sobre as lajes de mármore. O sacristão pediu que fosse embora. Ela retomou as suas voltas pelas ruas despovoadas. Via-se só, sem esperança. Todos tinham ido lá para outra rua, de cima. Então, esquecida de seu medo, assolada pela fome, pelo instinto, ultrapassou a fronteira. E depois de passar ao largo da rua Catalana, subiu os degraus de São José. Ficou espantada. Viu que nunca vira. A rua larga, os armazéns asseados, os palácios brancos, os jardins, o céu. Esqueceu a sua fome diante de tão maravilhoso espetáculo. Não pensou mais em si diante de uma loja de brinquedos. Lá em cima tudo era lindo. E ela seguiu a multidão que se dirigia para a Fontana Medina, parando a cada instante, excitada, curiosa, esquecida, até de pedir esmola. Só os carros a assustavam, no seu contínuo vai-vem. Mas seguia pelo passeio, na praça do município, vencida novamente pelo cansaço, sentou-se em um banco perto do jardim. Mas passados uns momentos, saltou e correu também para São Carlos. E aí perdeu-se, pequenina como era, no meio de gente que a arrastava em direção a São Fernando. Não via nada. Perdida entre a multidão, tinha calor e sentia-se muito bem. Essa era a menina que há pouco estava com medo de ir para esse lugar. Um lugar que para ela era desconhecido, que ela não conhecia. Ela preferia toda aquela miséria, aquela tragédia, tudo que ela tinha lá atrás. E agora ela ultrapassa isso. E ela vivencia essas coisas. Essas passagens dos séculos são simples assim. Dos anos 1800 para os anos 1900. Era isso, então, que precisava o homem velho fazer em direção ao homem novo? Abandonar suas dores, suas fraquezas, seus medos, vejam sua quase indigência diante da vida completa e caminhar para esse novo mundo. Um mundo no qual ele ia se misturar com tanta gente, sentiria calor, haveria progresso, haveria outras coisas, e ele até esqueceria da fome que ele tinha, fome existencial, fome material, fome de outras ordens. É isso? Essa é a mensagem do texto? Talvez fosse se terminasse aqui, mas da maneira como segue, a autora nos coloca diante de um paradigma a ser considerado e de um dilema imenso para aquela época. Vamos então acompanhá-la, vamos ver para onde ela vai com tudo isso e especificamente para onde vai a menina com isso. Acho difícil segurar as lágrimas, o coração, ao ler um texto desse na íntegra. Essa criança, essa menina de 7 anos caminhando para lá e para cá, nessa Itália tão problemática de então, mostra esse homem novo, tão puro em algumas coisas e já tão velho em outras. Velho na arte de viver sua pobreza existencial. Velho na sua arte de dominá-la e de se apegar a ela de tal maneira que até o novo que se sinalizava com elementos promissores, ele tinha um medo tal que preferia os elementos antigos. Mas em sua ingenuidade ele caminhava para o novo também. A Matilde Seral prossegue dizendo: de vez em quando via passar pelo ar um raminho de flores, depois outro raminho e por fim uma chuva de flores. De outras vezes, as pessoas se afastavam para deixar passar um carro, dentro do qual ia uma mulher linda, sentada no meio de sedas e de flores. Visões rápidas, fugidias, fúlgidas, que quase assustavam a pequena. Passou o dia assim. Anoitecia, as flores caíam mais lentas, o clamor tinha baixado, a multidão diminuía. Ao lado da criança passou uma figura suave de mulher, trajando preto, um vestido simples e rico, o rosto branco, risonho, enormes brilhantes nas orelhas delicadas, trazia na mão um cestinho com flores soltas e raminhos. Era uma florista maravilhosa, que amontoava dinheiro no fundo do cestinho. Senhora, minha senhora, murmurou uma voz infantil, dê-me uma flor. E a florista, com um gesto rápido e gentil, deixou cair nas mãozinhas da garota um pequeno ramo de cravos. A pequenina sorriu, espetou um cravo no buraquinho de sua camisa e quis também vender flores, pois tinha muitas flores. Um estudante disse a ela, quando fores crescida, poderás vender flores. Um senhor gordo se pôs a vociferar contra a mendicidade e contra a inércia da polícia. A menina nem percebeu o sentido, mas compreendeu que ele não gostava. Pensou que nem lá em cima havia piedade para com pessoas como ela. Estava esfarrapada, descalça, feia. Seus grandes olhos arregalados assustavam a cabecinha desgrenhada e selvagem, talvez metesse medo. Mas a fome agora surgia de novo. Encontrava-se diante do buganville de onde saía um cheiro de pão e de bolos. Oferecia suas flores, maquinalmente. Mas já não falava. Tinha um soluço lento que lhe levantava o peito. Um soldado passou e comprou dela um cravo. Deu a ela um soldo. A pequena entrou na padaria e comprou um pãozinho de soldo. Bastava-lhe aquele pãozinho. E já queria ir embora, que não gostava dos carros. E ela que precisava atravessar para o outro lado da rua. Observem o que a Matilde nos coloca. A menina, aos poucos, começou a identificar que mesmo nesse novo mundo havia problemas, havia quem não gostasse dela, mas já havia quem lhe desse coisas. Ela já tinha como sobreviver, ela já tinha como vender, comprar, ela já tinha como ir além das coisas dela mesma. No entanto, o automóvel que havia lá na rua antiga e há nessa nova também, e era algo que ela não gostava por ela ser tão criança e não apreciava nada disso e outras coisas que ela não gostava, que pertenciam tanto ao mundo velho quanto ao mundo novo, e ela não tinha influência nenhuma sobre isso, faziam com que a menina tivesse restrições e recuasse. Muitos que foram para os anos 1900 levaram muitos vícios, levaram muitas coisas que pertenciam aos anos 1800. Nem sabiam que isso estava acontecendo. Isso, na Itália, gerou uma série de dilemas. Na época, vocês conhecem o contexto histórico, tanto da Primeira como também da Segunda Guerra, dos problemas do norte e do sul, os problemas dentro da estruturação da reunificação da Itália e muitos outros. Este homem novo tentava se achar, não era fácil para ele. E sobre esse homem novo pesava séculos e séculos de história, desde quando Roma dominou praticamente o mundo inteiro. Mas esse homem novo na voz da Matilde Serau, tinha problemas muito atuais para lidar. Não era aquele homem milenar descrito em outros autores. Infelizmente, um desses carros bate e machuca a menina. E ela fica com o pãozinho dela, com o rostinho dela olhando para o céu, enquanto as pessoas ajudam ao redor. Ajudam ajudam para onde? Uma das senhoras, quando o carro bate na menina e ela cai no chão, dá um grito, né? E a menina fica paradinha ali. Ela foi atingida, ela fica no chão, paradinha com seus cravinhos ainda na mão, seu pãozinho, e olhando para aquele lindo céu. Para onde ela iria agora? O que estes do novo mundo fariam com pessoas como esta menina? Os livros de história mostram. Os livros de história mostram que houve uma tentativa muito grande em vários lugares do mundo para acolher este homem velho que chegava no mundo novo. Tentativas desastradas, tentativas honestas, tentativas de outras ordens. Foram muitas as tentativas e milhares de crianças como estas puderam seguir, gerando pessoas como estas que somos nós neste momento. Milhares dessas crianças não puderam seguir, ficaram lá nos anos 1800. Algumas ainda encontramos pelos nossos dias, assustadas, indecisas, incrédulas, não entendendo muito bem como conversar esses elementos. O que nós vamos fazer com essas crianças velhas hoje, em 2021? Daremos a elas uma chance melhor? Daremos a elas um lugar melhor? Daremos a elas uma oportunidade? Parte significativa das nossas histórias inspiradoras dizem respeito a isso. Essa tentativa de um mundo humano mais amoroso, mais sábio, mais profundo para milhares, milhões de pessoas. Estamos contribuindo com um pedacinho para isso, que vai se juntar a muitos outros. Chegamos ao final da nossa história de hoje sobre esse lindo texto da Matilde Serau. Vou desligar aqui os instrumentos e convido vocês para amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Temos mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Alguns seguem ainda hoje para o curso da noite às 19 horas. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal. Até amanhã.